Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est.
We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará.
Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar.
Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público, depois de uma semana de paragem. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e hoje temos connosco a Patrícia Danhart, investigadora integrada do Instituto Português de Relações Internacionais. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 21 de março, ao mesmo tempo que começa o Conselho Europeu, que será principalmente marcado por questões de defesa e de política externa. Começando pela nossa convidada, professora, o que é que podemos esperar deste encontro e desta reunião?
Boa tarde e obrigada pelo convite. Este vai ser um Conselho Europeu, um pouco à semelhança do que têm sido os Conselhos Europeus desde que começou a guerra. Será um Conselho Europeu que integrará vários tópicos. Há vários temas em cima da mesa, nomeadamente a ajuda militar, a continuidade da ajuda militar à Ucrânia e como é que ela consegue ser decidida entre os vários Estados-membros. Em segundo lugar, a própria questão da defesa europeia, que perante esta situação de guerra na Europa tem que alterar a sua postura e, consequentemente, tem que desenvolver as estruturas, as cadeias de produção e a capacidade de começar a pensar na defesa europeia de uma forma muito diferente do que tinha sido até há 2 anos atrás. Em terceiro lugar, a questão do alargamento da própria União Europeia, que é uma temática sempre em cima da mesa, mas que no caso concreto deste Conselho dirá respeito à temática do alargamento à Bósnia-Herzegovina, mas também à Moldova e à Ucrânia. Portanto, são temas que o tema do alargamento é um tema que está sempre presente nestes Conselhos. E por último, relativamente à questão, ainda voltando à Ucrânia, e muito em concreto a questão das importações agrícolas vindas da Ucrânia, e nomeadamente aquilo que se tem falado da possibilidade de se levantarem direitos alfandegários, ou seja, de vir a taxar essas mesmas importações de determinados produtos agrícolas. E, portanto, nesse sentido, será um Conselho Europeu onde nós já sabemos à partida que existem divergências entre os Estados-membros, existem leituras diferentes, nomeadamente entre a Alemanha e a França, quanto à continuidade do apoio, mas também relativamente à defesa europeia, aquele tema mais abrangente, mas igualmente importante para todos nós, para a segurança e defesa da Europa, e consequentemente este tipo de reuniões servem sempre para alinhar posições, para dialogar, para se tentar chegar a um consenso possível, mas como disse no início, é sem dúvida mais um Conselho Europeu onde os temas serão de difícil abordagem e, consequentemente, 2 dias, imagine-se que serão noites longas em Bruxelas.
Teresa, o que é que poderemos esperar quando terminar esta reunião? Poderemos ter algo palpável, algo concreto deste encontro, quando estamos a poucos meses das eleições europeias até?
Exato, isso, por acaso, até estarmos a poucos meses das eleições europeias, até de alguma maneira um problema para os governos europeus, nomeadamente naquilo que a Patrícia referiu das importações da Ucrânia, que são sobretudo agrícolas, cereais, frangos, ovos, açúcar, porque justamente assistimos hoje na Europa a grandes manifestações dos agricultores, justamente por causa das importações exteriores à União Europeia a preço mais baixo, e temos visto a maioria dos países europeus mais afetados por esta contestação, a Espanha, a França, a própria Alemanha, a cederem à pressão dos agricultores, por muitas razões, certamente porque há eleições europeias proximamente. Mas em relação à cimeira propriamente dita, embora eu não tenha grandes expectativas, porque, infelizmente, porque, como disse a Patrícia, na questão fundamental do apoio à Ucrânia, há divisões que não são apenas divisões quantitativas sobre o apoio e que tipo de apoio a dar, são divisões de estratégia profundas em relação a como se deve lidar, não tanto com a Ucrânia que se apoia, mas com a Rússia, que é a mulher que invadiu a Ucrânia e que é a principal ameaça à segurança europeia, que eu temo que não vão ser resolvidas neste Conselho Europeu, tal como não têm sido resolvidas nos anteriores. Mas há uma coisa nova, que apesar de tudo é um sinal, que é, se nós lermos as conclusões, ou melhor, o projeto de conclusões da Cimeira, que é preparado muito antes pelos embaixadores dos países membros e pelos ministros dos negócios estrangeiros, nomeadamente, verificamos que há, apesar de tudo, uma linguagem nova. Em que sentido? Já não se repetem aquelas banalidades sobre vamos apoiar a Ucrânia, não podemos permitir que a Rússia ganhe, mas há uma linguagem que diz a Europa tem de se preparar do ponto de vista militar e do ponto de vista civil, é aqui a novidade, para enfrentar uma situação que é a de guerra na sua fronteira, e uma guerra cujo desfecho e cujas consequências ainda não temos claramente diante de nós e que podem representar um perigo sério à segurança da União Europeia. Há aqui uma mudança de linguagem que me parece que é um bom sinal, não chega à mudança de linguagem, mas se há mudança de linguagem é porque há uma consciência cada vez maior, e aí até a intervenção que muita gente critica, eu não, do presidente francês sobre o que estava em causa na Ucrânia e até onde os europeus estavam dispostos a ir para derrotar Putin, teve alguma influência. Aliás, o ministro dos Negócios Estrangeiros da França mandou, pouco antes da Cimeira, no dia 14 de março, a todos os seus parceiros europeus uma carta, cujo título era "A guerra está de volta à Europa", chamando a atenção para esta nova realidade, para que é preciso explicar às opiniões públicas o que é que se passa efetivamente e, sobretudo, fazendo uma série de propostas para o financiamento, não só da ajuda à Ucrânia, mas da própria, para o próprio fortalecimento da indústria de defesa europeia e da capacidade militar da União Europeia. Esse é o grande tema da Cimeira, a Patrícia já referiu. Há muita coisa em cima da mesa. A França, os países do leste e do centro da Europa defendem que é preciso qualquer coisa como 100 mil milhões de euros para financiar a maior produção de armamento na Europa e que isso só se consegue com a emissão de eurobonds, de dívida conjunta da União Europeia, como se fez em relação, ainda nos lembramos,
da COVID-19,
ao programa de recuperação e resiliência da União Europeia para responder à pandemia. A Alemanha não quer ouvir falar nisso, a Holanda também não, como também antes não queriam ouvir e depois acabaram por ceder. Mas há aqui um problema de investimento, porque quando se fala daquele mecanismo europeu para a paz, que é onde está o dinheiro que se deve dar à Ucrânia para financiar o envio de armamento, o valor que lá está consignado até agora, 5 mil milhões de euros, é peanuts, não é nada, não é assim que se vai apoiar a Ucrânia. Portanto, é preciso ver como é que se arranja dinheiro para a indústria de defesa europeia, como é que se arranja dinheiro verdadeiramente para dar mais armamento à Ucrânia, numa altura em que os Estados Unidos estão com o impasse no Congresso que nós conhecemos, só aí faltam 60 mil milhões de euros, 64 mil milhões de dólares. Portanto, há aqui problemas vitais para a União Europeia, que eu temo que não vão ser desbloqueados desta vez, pela razão que disse há pouco. Há governos que preferem adiar isto para depois das eleições europeias e, sobretudo, há governos, e vamos já discutir isso, que ainda não interiorizaram esta ideia de que, se Putin derrotar a Ucrânia, se a Ucrânia colapsar, a Europa enfrenta um risco enorme de se ver envolvida num confronto com a própria Rússia.
Nós estamos a gravar, como eu disse no início do podcast, ao mesmo tempo que este encontro está a começar, mas ao longo deste dia já fomos apanhando algumas declarações dos responsáveis europeus, entre eles uma do Olaf Scholz, o chanceler alemão, que, visando claramente a Rússia, ele explica que os lucros dos ativos russos deveriam ser utilizados para comprar armas para a Ucrânia. Patrícia, isto é possível fazer, isto é viável, e que consequência é que isto pode ter de facto na frente de batalha?
É uma forma de se olhar para o que é que se pode fazer com esses ativos russos. Tecnicamente não consigo responder como é que isso se pode fazer, mas na realidade só o facto de estar a ser discutido e de estar a ser discutido, nomeadamente a hipótese de se utilizar os juros desses mesmos ativos para o financiamento do esforço de guerra da Ucrânia, é claramente um sinal de que isto está a ser discutido e, a partir daí, se se conseguir viabilizar, julgo que todo o dinheiro que se conseguir reunir e para o qual haja um consenso europeu para o fazer e para apoiar a Ucrânia, que está neste momento numa situação de guerra muito difícil, ela precisa de mais armamento, ela precisa de munições. Claramente aqui também a promessa europeia de este ano, no ano passado, enviar 1 milhão de munições não chegou a ser concretizada.
Falhou, exatamente,
e portanto o esforço de guerra e de produção com o qual os países europeus se comprometeram no ano passado não conseguiu ser alcançado. Porquê? Porque de facto, como a Teresa acabou de dizer, a defesa europeia, ou a capacidade de defesa europeia, está ainda muito no seu início, quando comparado com aquilo que de facto se precisa em 2024, quando estamos a viver uma situação de guerra. É verdade que para nós aqui em Portugal é obviamente mais longe, ou para os franceses, holandeses, do que são para os países bálticos ou para a Polónia, mas sem dúvida alguma parece-me que é absolutamente ilusório pensar-se que a guerra da Ucrânia não afeta da mesma maneira quem está na Irlanda, como quem está em Portugal, como quem está na Itália ou como quem está na Moldova. Porque se a Ucrânia for derrotada nesta guerra, a segurança e a defesa da Europa toda, no seu todo, está comprometida, e eu até diria mais, também a segurança dos próprios Estados Unidos estão comprometidos. E aqui, claro, entra a NATO, mas a verdade é que os países europeus precisam do seu aliado norte-americano, sem dúvida, sem o apoio e sem a guarda-chuva convencional, militar e nuclear dos Estados Unidos, a Europa estaria numa posição muito mais enfraquecida, mas ao mesmo tempo diria, a outro nível é certo, mas diria também que os Estados Unidos necessitam dos seus aliados europeus, porque a NATO é a aliança mais importante e mais bem sucedida desde o final da Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer com isto é que isto está tudo interligado. E como a Teresa dizia há pouco e bem, o que me parece absolutamente relevante e muito importante ao nível destes encontros, destas reuniões, é a importância de os políticos conseguirem garantir ou conseguirem trabalhar no sentido de levar as opiniões públicas democráticas e ter esse apoio. Esse é absolutamente fundamental. Eu julgo que ainda vamos falar um pouco da Alemanha e do debate interno alemão, mas eu acho que em todos os países europeus o que está imensamente em causa é que todos os chefes de Estado, chefes de governo, sentem uma pressão enorme, simultânea, que é, por um lado, a nível da sua política externa, dos seus parceiros europeus, europeus, norte-americanos, aos quais têm que responder em termos dessas pressões, ao mesmo tempo que todos esses chefes de Estado e de Governo sentem a pressão a nível interno das suas opiniões públicas. E, portanto, conseguir conciliar essas expectativas é muito difícil, daí ser tão importante conseguir-se fazer uma comunicação política no sentido de uma forma pragmática e racional, explicar que os 30 anos de dividendo de paz que nós tivemos desde o fim da Guerra Fria, desde a queda do Muro de Berlim, desde o fim da União Soviética, esses 30 anos de paz chegaram ao fim, acabaram e acabaram para todos nós. E, portanto, a sorte que tivemos, na realidade, nos últimos 30 anos de podermos concentrar os nossos esforços, os nossos orçamentos de Estado e o desenvolvimento nas questões de saúde, da educação, das nossas infraestruturas, etc., essa situação alterou-se um pouco, porque temos que acrescentar a esta equação, de facto, um novo dado que sempre esteve lá, mas que foi, na realidade, muito diminuído depois do fim da Guerra Fria, que é o investimento nas despesas militares. As opiniões públicas democráticas querem isto, a grande maioria possivelmente não quererá, mas aquela maioria ou aquelas pessoas que analisam a situação e veem que nós estamos numa situação de regresso de guerra à Europa, vemos que não é uma questão tanto de preferência, é uma questão de necessidade e de pouca alternativa. E, portanto, nesse sentido, as indústrias de defesa têm que desenvolver-se, tem que haver um aumento dos orçamentos de defesa, tem que haver uma, à medida do possível, um aproximar do desenvolvimento dessas indústrias de defesa europeia para que se consiga evitar duplicações, para que se consiga aumentar a interoperabilidade entre sistemas de armamento, para que se consiga levar ao procurement, à compra de sistemas de armamento de uma forma conjunta, exatamente para se poupar tempo, para se acelerar o processo e, em última instância também, tudo no final, todas estas considerações ter-se em conta que também é muito importante mostrar um sinal de unidade e de consenso à medida do possível para que, neste caso, aquele líder que ameaça a Europa, para que o presidente Putin veja que dois anos depois, ou mais de dois anos depois do início da guerra, haja uma unidade ou uma concordância entre os europeus, mesmo que haja estratégias algo divergentes ainda, mas que haja uma concordância relativamente à análise da situação de facto que vivemos agora, hoje, em março de 2024, e que é de facto um contexto estratégico muito diferente, é um contexto que tornou a Europa vulnerável e nós temos que responder a essa vulnerabilidade. Eu julgo que nós temos os instrumentos. Muitas vezes é uma questão de falta de vontade política e termino com este ponto, de facto, a comunicação às nossas opiniões públicas é muito, muito importante. importante. Não se trata de sobrepor os investimentos da defesa a outras dimensões igualmente importantes, educação, saúde, transportes e económica, etc. Mas trata sim de elevar esse pilar da defesa que conseguiu estar, que foi reduzido nas últimas 3 décadas, mas que agora tem que ser recuperado rapidamente.
Teresa, e pegando no que disse agora a Patrícia, olhando aqui, por exemplo, para uma notícia do dia 14 de março em que a Dinamarca anunciou que vai introduzir o recrutamento obrigatório de mulheres para o serviço militar, como é que a Europa consegue convencer a opinião pública de que, de facto, a guerra está de regresso ao seu território?
Não é fácil, mas é para isso que servem os líderes, não é? Não é para seguir propriamente a opinião da opinião pública, passa a redundância, é para conseguirem explicar a situação e conseguirem mobilizá-los para uma situação que, apesar de tudo, eles veem todos os dias espelhada nas televisões, veem os comentários nas televisões sobre aquilo que se passa na Ucrânia, veem aquilo que se passa na Rússia, podem ouvir os discursos de Putin, de Vladimir Putin, absolutamente ameaçadores da segurança europeia, e, apesar de tudo, os eleitores europeus não são destituídos, têm boa preparação, desde que os líderes lhes expliquem as coisas como deve ser. Nós assistimos a uma campanha eleitoral em Portugal recentíssima em que esta questão esteve absolutamente afastada da realidade e do debate. Cá está um exemplo daquilo que eu acho que não se pode fazer. Como a Patrícia dizia, a segurança europeia joga-se na Estónia e joga-se em Portugal, é exatamente a mesma coisa, pela razão simples que fazemos parte das duas alianças da União Europeia e da NATO e que temos responsabilidades, e que aquilo que acontece na Europa tem um efeito enorme sobre aquilo que se passa em Portugal. Agora, neste combate pelas opiniões públicas, tem de ser precedido por uma clarificação estratégica da União Europeia, e referindo aquilo que a Patrícia disse, que é preciso falar, e ela está otimamente posicionada para isso, é preciso falar da Alemanha. Hoje a Alemanha é o ponto fraco, é o como dizem os franceses, meio faible, que eu não sei, em português está-me a faltar a expressão, é a malha mais débil para uma estratégia desta natureza, que as opiniões públicas percebam. E a Alemanha é o maior país da União Europeia, é o país mais rico da União Europeia, cabia-lhe uma posição de liderança em relação a esta nova agenda europeia para enfrentar uma ameaça muito séria. Cabia-lhe um entendimento, devia haver nesta altura, mais do que nenhuma outra, um entendimento entre a França e a Alemanha sobre essa estratégia. Não há, nunca estiveram tão divididos em relação àquilo que é preciso fazer para apoiar a Ucrânia e enfrentar a Rússia. E eu ia só citar, o problema na Alemanha é mais grave do que às vezes nós aqui entendemos de fora. Ou que às vezes até as intervenções do chanceler Scholz nos permitem perceber. Na semana passada houve um debate no Bundestag sobre isto tudo, e o líder do grupo parlamentar do SPD, do partido do chanceler alemão, disse esta coisa muito simples, que foi um escândalo absoluto, quer dentro da coligação que governa a Alemanha, quer no Parlamento, no Bundestag, temos de pensar em congelar a guerra e encontrar uma solução mais tarde. Isto é uma ruptura total com aquilo que o chanceler tem defendido, é uma ruptura total com aquilo que a União Europeia tem defendido e é outra vez o regresso do SPD, não o SPD todo ele, mas pelo menos uma facção importante do SPD, a voltar à ideia de que é um risco confrontar a Rússia, que o melhor é apaziguar e congelar o conflito, como se isto fosse possível, como se Putin aceitasse isso, como se Zelensky pudesse aceitar isso, como se a Europa pudesse aceitar isto. E esta declaração do líder do grupo parlamentar do SPD já teve outras declarações de outros líderes importantes do SPD no mesmo sentido. Claro que os verdes, que fazem parte da coligação, e os liberais, que também fazem parte da coligação, reagiram muito negativamente, tal como a CDU, que está da antiga chanceler Merkel, que está hoje na oposição, mas isto dá-nos a dimensão da importância de clarificar as coisas no país, que é essencial para a liderança europeia no apoio à Ucrânia e numa estratégia clara em relação à Rússia, e é um péssimo sinal que nem sequer tem muita aceitação na opinião pública que defende o apoio à Ucrânia, a opinião pública alemã, e que só se explica talvez pelas enormes dificuldades que o chanceler e o governo estão a ter para se entenderem a nível do governo, seja sobre o que for. O governo alemão, é verdade que enfrenta uma situação interna difícil, estagnação económica, greves, salários a perder o poder de compra, problemas nas exportações, a indústria automóvel, que é, digamos, a imagem de marca da Alemanha, com dificuldade em transitar para os veículos elétricos, há aqui um conjunto de problemas. Mas não há uma direção política forte, porque a coligação não se entende. E isto é um perigo enorme para a Alemanha, para a Europa e para o esforço de guerra de apoio à Ucrânia. Mas a Patrícia terá mais indicadores sobre esta crise interna alemã que é tão preocupante.
De facto, há uma forte divergência no seio da coligação, em primeiro lugar, entre o SPD, por um lado, e os verdes e os liberais, por outro. Mas diria que há dentro do SPD, talvez a maior divergência é dentro do próprio SPD. E, na realidade, aquilo que tem sido debatido nos últimos meses é o tal envio dos mísseis de cruzeiro Taurus, mísseis que têm um alcance de cerca de 500 quilómetros e que, devido a essa capacidade de alcance de atingir território russo, tem sido um dos argumentos que o chanceler Scholz tem avançado para não autorizar esse envio desses mísseis em apoio à Ucrânia. O outro argumento é também que isso implicaria que se teria que enviar soldados da Bundeswehr, soldados alemães, para o território ucraniano, o que sinalizaria um escalar do conflito, na medida em que sinalizaria que a Alemanha estaria a envolver-se mais diretamente na guerra. E, consequentemente, têm sido esses os argumentos do chanceler Scholz e que têm sido criticados pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, por exemplo, como também têm sido criticados muito pelos liberais, nomeadamente pelo presidente da Comissão de Defesa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, também muito, muito crítica do chanceler. Mas quando eu falava da divisão interna do SPD, é que parece-me que relativamente relativamente à posição do chanceler Olaf Scholz, no fundo ele tem duas posições. Era um pouco isso que eu falava há pouco, quando há dois públicos a quem os políticos, a quem os estadistas têm que responder também, por um lado o internacional e por outro lado o doméstico. Falando do primeiro, o internacional, na realidade também se deve reconhecer, a meu ver, que a Alemanha, se pensarmos de onde é que a Alemanha veio, fevereiro de 2022, até então, até o famoso discurso do chanceler Scholz, 3 dias depois do início da guerra, nomeadamente o discurso que foi conhecido como a Zeitenwende, a viragem histórica, a viragem de uma era, onde Scholz anunciou várias medidas, entre as quais a constituição de um fundo de 100 mil milhões de euros para a modernização das forças armadas alemãs, onde anunciou que a Alemanha iria atingir os 2% do PIB para a defesa, com o qual a Alemanha e outros Estados-membros da NATO se tinham comprometido já em 2014, onde ele anunciou a mudança da política de importações energética, nomeadamente a redução da dependência energética de gás natural e de petróleo da Rússia, coisa que a Alemanha conseguiu no ano passado, em 2023, deixou de depender energeticamente da Rússia. E quando ele anunciou também... consequentemente, e com isto o fim da relação com a Rússia no que se refere ao relacionamento político e à tradicional Ostpolitik inaugurada na década de 1960 pelo então chanceler do SPD, Willy Brandt, e nomeadamente assente na ideia que depois todos os chanceleres adotaram de que seria possível, através do comércio, das relações comerciais, levar a uma alteração política interna, neste caso dos países, na altura da Europa de Leste, mas neste caso, depois do fim da Guerra Fria, uma alteração na Rússia. Isto também chegou a um fim, pelo menos no discurso e também no que vemos até agora. Ainda hoje, o chanceler Scholz disse, ou ontem, aliás, disse a Rússia é ameaça e, consequentemente, as ações do presidente Putin levam a que a Alemanha siga no apoio à Ucrânia pelo tempo que for necessário. E, portanto, olhando para estes 2 anos de uma verdadeira mudança na política externa, também na política energética e política de segurança e defesa da Alemanha, eu julgo que devemos reconhecer que as mudanças estão a acontecer. Estão a acontecer a bom ritmo? Diria que não. É muito pouco, é muito lento, tem sido sujeito a críticas justificadas por parte dos aliados na medida em que a Alemanha debate internamente e de facto tem tido uma lentidão, por exemplo, como vimos no ano passado relativamente ao envio dos tanques Leopardo, que o chanceler Scholz não queria enviar e que depois com os Estados Unidos, quando o presidente Biden decide o envio dos tanques Abrams, o chanceler Scholz aceita enviar os tanques Leopard. Pensava-se que relativamente a estes mísseis a situação poderia ser talvez algo semelhante, mas neste momento o chanceler Scholz mantém um não relativamente ao envio destes mísseis Taurus. E esse não, ele explica, e aqui chego ao público interno, onde o chanceler Scholz parece ter um discurso bastante diferente, e foi, aliás, à frente de um público de estudantes, que ele disse, eu sou o chanceler e eu decido que não vai haver um envio dos Taurus, e foi isto que, e é neste, é a este nível que está o debate, e de facto aquilo que a Teresa referiu, o líder da bancada parlamentar do SPD, Rolf Metternich, na semana passada falou, mesmo na hipótese de um congelamento da guerra e, consequentemente, isto implicaria, neste momento, situação tão difícil na Ucrânia, uma derrota, se não uma capitulação da Ucrânia, e que é algo que não é para isso que o Ocidente tem estado a apoiar a Ucrânia nestes últimos 2 anos. É uma situação que não pode ser aceita e, aliás, foi duramente criticada. Chanceler Scholz distanciou-se, entretanto, de alguma forma, mas quando eu dizia que o SPD está internamente dividido, o ministro da Defesa, Boris Pistorius, que é o político mais popular popular na Alemanha há vários meses, no fundo desde que assumiu a liderança da pasta da defesa há um ano atrás, ele distanciou-se logo e disse que foi uma expressão infeliz que ele assim não teria utilizado e, consequentemente, pegando agora no ponto e para terminar no ponto que a Teresa referiu, qual é o papel da Alemanha na defesa europeia? De fundo, na realidade, é esta a grande questão. É esta a grande questão. Nós observamos o debate interno na Alemanha, mas no final do dia, como se diz, é qual é o papel da Alemanha no futuro quadro de defesa europeu, qual é o relacionamento da Alemanha com a França, qual é o relacionamento com a Polónia. E aí, de facto, diria que, como se diz, o júri ainda está por decidir. Por um lado, sim, a Alemanha avança. Na Conferência de Segurança de Munique, no mês passado, chanceler Scholz disse que exortou os líderes europeus a fazerem mais para apoiarem a Ucrânia. Na realidade, em termos de números absolutos, a Alemanha é o segundo Estado que mais apoia o esforço de guerra da Ucrânia, logo a seguir aos Estados Unidos. E, portanto, há aqui esta
dualidade.
Quase dualidade, mas na realidade a Alemanha ainda não chegou ao ponto de querer assumir esta liderança de que tanto se fala já há tanto tempo, mas que agora na guerra da Ucrânia ou nesta situação muito difícil para a Europa se justificaria talvez ainda mais. E por último, e só para mesmo fazer um último ponto, o papel dos Estados Unidos aqui é muito relevante, porque na realidade a Alemanha tem muito seguido aquilo que fazem e dizem os Estados Unidos. E nós, perante a incerteza de quem será o novo presidente norte-americano depois das eleições de novembro deste ano, ou novamente o presidente Biden, ou novamente o antigo presidente Trump, de facto isto muda muito o contexto estratégico para o qual os europeus têm que se preparar, e aqui claramente vemos esta divergência também entre a França e a Alemanha. Uma Alemanha muito dependente ainda, com um olhar muito fixo para Washington, enquanto temos uma França que olha para uma autonomia estratégica, que argumenta a favor de uma autonomia estratégica europeia e agora, como disse a Teresa, tem recentemente alinhado com as preocupações securitárias dos países bálticos e da Polónia no sentido de uma intervenção mais musculada.
E eu, para terminar o nosso episódio, eu ia mesmo por aí, hoje num artigo na Foreign Affairs, o analista Max Bergman, ele fala mesmo na necessidade de uma NATO cada vez mais europeia. Isto acontece, segundo o que escreve, por duas questões. Por um lado, por uma necessidade da própria Europa, e por outro, lá está, pela imprevisibilidade daquilo que pode acontecer nos Estados Unidos, que pode, a partir de novembro, ter uma postura ainda mais isolada, deixando a Europa a tratar da sua própria defesa. Ou seja, que papel é que pode ter a Alemanha nesta potencial resposta que a Europa terá de esfiar, entre aspas, a NATO no futuro?
O problema da Europa é que os Estados Unidos, desde o presidente Clinton, no início dos anos 90 do século passado, e depois do primeiro alargamento da NATO, desde o presidente Clinton até hoje, que os Estados Unidos apelam à Europa por causa da mudança geopolítica mundial a seguir à Guerra Fria e, sobretudo, a partir do início deste século, que apelam à Europa para que seja mais responsável pela sua própria defesa no quadro da Aliança Atlântica. E a Europa sempre fez, como diz o povo, ouvidos de mercador, porque estava confiante e tranquila com o chapéu de chuva nuclear americano que a protege e com o facto de os Estados Unidos representarem 85% da capacidade militar da NATO e, portanto, se houvesse um problema, viriam em sua defesa e ela podia poupar os seus orçamentos de defesa e dedicar o dinheiro a outras prioridades muito mais simpáticas para as respectivas opiniões públicas. Tudo mudou a partir do dia em que houve vários avisos de que as coisas se iriam complicar, nomeadamente com a anexação da Crimeia, mas a Europa continuou sem ouvir. Tudo mudou a partir de fevereiro de 2022 e a Europa agora corre contra o tempo. É este o problema, corre contra o tempo. Com a ameaça da eleição de Trump, percebe que tem de correr ainda mais depressa contra o tempo, mas ainda não sabe bem como, porque o que não fez durante imenso tempo não se resolve de um dia para o outro. Não se constroem armas, não se define uma estratégia militar, não se cria um pilar europeu da aliança forte. Estalando os dedos, leva tempo. E hoje a Europa corre, evidentemente, contra o tempo, mas já percebeu, finalmente, não tanto por autorreflexão, mas porque apanhou um susto com Trump no primeiro mandato dele e porque teme enfrentar um segundo mandato, que esse tempo acabou e agora tem de encontrar uma maneira de fazer aquilo que não fez durante décadas. A Alemanha tem um papel fundamental porque a Alemanha é uma grande potência. É, como diz o chanceler Scholz, para mostrar que nem tudo corre mal, agora é a terceira economia do mundo, já passou o Japão. E ele costuma utilizar esse argumento para dizer que nem tudo corre mal na Alemanha, e de facto nem tudo corre mal. Numa União Europeia a 27, com um número enorme de pequenos países, sem o Reino Unido, que era a maior potência militar da Europa, da União Europeia, antes de sair, embora continue a ser da NATO, naturalmente, a Alemanha tem aqui um papel necessariamente muito importante na produção de armamento, na reorganização da cooperação militar e da indústria de defesa na Europa, e é esse papel que se espera dela pelo seu poder económico, mas que também trava num problema que a Europa tem, que a Alemanha tem e que a União Europeia vai ter de resolver, embora não se veja ainda como, que é a contradição entre a despesa enorme que é investir na indústria de defesa e o PEC. Quando eu digo PEC, é aquela regra da zona euro, segundo a qual nenhum orçamento de nenhum país pode ser superior a 3% e deve tender sempre para o equilíbrio orçamental, e a dívida deve cair até aos 60% do PIB. Como é que se quer manter esta regra sagrada, que para a Alemanha é, até hoje, absolutamente sagrada, sem emitir dívida conjunta, sem permitir o endividamento, sem permitir déficits orçamentais maiores, com a necessidade de investir bilhões e bilhões na indústria da defesa? Há aqui um drama que a Europa um dia destes vai ter de resolver.
Patrícia, para terminar mesmo em...
Para terminar muito rapidamente, eu concordo com o que acabou de ser dito pela Teresa e acrescentaria que relativamente a todos os europeus ou a Europa têm que acordar estrategicamente. Nós estamos num processo de um acordar lento, estratégico, aqui na Europa. E já que estamos a falar tanto da Alemanha, eu diria que o caso da Alemanha é duplamente, é um acordar duplo, porque como tem que acordar juntamente com os seus parceiros europeus, é um lado. Por outro lado, a Alemanha vem, especialmente no âmbito da sua política de segurança e defesa, vem de um lado muito diferente àquilo que é a tradicional política de segurança e defesa de uma França, de um Reino Unido, dos países da Europa de Leste, e consequentemente aqui as mudanças também exigem mais. Ao mesmo tempo, relativamente ao ponto da europeização da NATO, a Alemanha tem, simpatiza mais, por assim dizer, ou as lideranças políticas simpatizam mais mais com essa ideia do que com a ideia de uma autonomia estratégica europeia que tem sido promovida pelo presidente Macron. E é isso que talvez também ajuda a explicar alguma dificuldade em fazer avançar uma política de defesa europeia. Ao mesmo tempo, foi aprovado há pouco tempo a primeira indústria estratégia europeia de defesa industrial e, consequentemente, isto implica que há uma consciencialização da necessidade de se criarem estruturas de produção europeias, ao mesmo tempo que sabemos também, e isto não é uma nota de rodapé, que há uma forte rivalidade industrial no setor da defesa entre aquilo que é a consolidada indústria de defesa norte-americana, que tem sido ela que tem vendido aos parceiros europeus, e depois aquilo que terá que ser uma nova, ou que terão que ser as bases de uma indústria de defesa europeia. Portanto, os desafios são enormes, mas é muito importante falar-se sobre eles, debatê-los também, e especialmente, e terminaria com isto, nós precisamos eleger líderes que tenham a coragem de os levar a cabo e de implementar essas mudanças, porque senão o nosso futuro, em termos daquilo que são as ameaças com que a Europa se depara, e aquela que nós discutimos aqui hoje é bem próxima, podem se tornar uma realidade.
Nós vamos certamente falar muito de eleições nas próximas semanas, até porque vamos ser chamados a decidir os líderes europeus numas eleições muito em breve. Queria agradecer às duas e agradecer a quem nos ouviu. Regressamos na próxima semana. Até para a semana.
O podcast Diplomatas é uma parceria público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.